Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Toda a Grécia Antiga em um Papo de Elevador, do arqueólogo Theodoros Papakostas. É uma obra de divulgação histórica que propõe uma introdução ampla e deliberadamente acessível à história, à mitologia e à arqueologia gregas, a edição brasileira. Publicada pela Sextante, transforma o encontro de dois homens presos em um elevador, sendo um deles arqueólogo, no enquadramento para uma conversa que percorre milênios. Em vez de tratar a antiguidade com uma sequência rígida de datas, batalhas e personagens célebres, Papakostas privilegia perguntas curiosas, objetos cotidianos, crenças, práticas sociais e os processos que levaram grupos nômades à formação de sociedades complexas. O propósito não é substituir estudos acadêmicos especializados, mas mostrar como a arqueologia permite reconstruir experiências humanas concretas, com humor e linguagem sem jargão. O livro questiona imagens cristalizadas da Grécia Antiga e aproxima seus habitantes do leitor contemporâneo, sem reduzir a relevância de seus legados políticos, culturais e materiais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o elevador como estrutura para tornar a divulgação histórica conversável. A situação de dois desconhecidos presos em um elevador organiza o livro como diálogo, e essa escolha formal é central para seu projeto de divulgação. A Grécia Antiga costuma chegar ao público por manuais cronológicos, compêndios de mitos ou estudos focados em Atenas clássica. Papakostas parte de uma pergunta ordinária: o que faz um arqueólogo? Para criar uma porta de entrada menos intimidante, a conversa permite que o conhecimento avance por dúvidas, associações e interrupções, em vez de exigir que o leitor domine previamente períodos, termos técnicos ou genealogias divinas. Isso não significa que o diálogo elimine a complexidade histórica. Ele altera a ordem de apresentação, levando a temas amplos a partir de questões específicas e memoráveis. Perguntas como a crítica de Heráclito a Homero ou a relação entre uma dança ousada e a democracia funcionam como pontos de curiosidade que conduzem a contextos maiores. A forma também explicita uma ideia importante: a arqueologia não é assunto isolado em museus ou escavações, mas uma prática interpretativa ligada a objetos, hábitos e vestígios materiais. Assim, o papo de elevador é mais que uma metáfora promocional, é o mecanismo narrativo que converte uma visão panorâmica de civilização em conversa legível para não especialistas. Em segundo lugar, da vida nômade às civilizações à longa duração como eixo histórico. Um dos alcances declarados do livro é acompanhar a passagem de formas de vida nômades para a criação de civilizações. Esse recorte desloca o foco de uma Grécia definida apenas por filósofos, guerras ou monumentos famosos e a insere em uma história humana mais longa. A questão não é somente quando determinadas cidades prosperaram, mas como comunidades passaram a se organizar, produzir, habitar territórios e construir referências coletivas. Essa perspectiva é coerente com o olhar arqueológico, pois vestígios materiais ajudam a observar transformações graduais que nem sempre aparecem em narrativas centradas em grandes líderes ou acontecimentos excepcionais, ao abarcar grandes e pequenos momentos. Papakostas indica que a formação de uma civilização depende tanto de estruturas sociais duradouras quanto de episódios celebrados posteriormente. Para o leitor, o ganho é perceber que Grécia Antiga não é um bloco homogêneo nem sinônimo automático da Atenas clássica. Trata-se de um universo atravessado por tempos, populações, crenças e modos de vida distintos. Como introdução, o livro privilegia o nexo entre processos históricos e experiências cotidianas, ajudando a evitar a leitura teleológica, segundo a qual o mundo grego teria surgido apenas para produzir os marcos mais conhecidos da tradição ocidental. Em terceiro lugar, a arqueologia do cotidiano, objetos e monumentos como evidências de vidas comuns, Papakostas procura aproximar a arqueologia do cotidiano ao tratar não só de monumentos gregos, mas também de objetos e detalhes ligados à vida de pessoas comuns. Essa escolha é relevante porque corrige uma tendência frequente na popularização da antiguidade tomar templos, estátuas e palácios como se fossem retratos completos de uma sociedade. Monumentos revelam aspirações políticas, religiosas e estéticas importantes. porém, os vestígios de uso diário ajudam a formular outras perguntas como as pessoas viviam, o que valorizavam, de que modo se relacionavam com a religião e quais práticas marcavam sua sociabilidade. O livro, conforme sua apresentação, enfatiza que os gregos antigos amavam, traíam, buscavam proteção divina e também participavam de excessos coletivos. A finalidade desse paralelo não é afirmar uma equivalência simplista entre passado e presente, mas recuperar a dimensão humana de sociedades frequentemente transformadas em ícones abstratos. Ao derrubar mitos e destacar curiosidades, o autor evidencia que interpretar o passado exige ir além da fama de seus personagens e da imponência de suas ruínas. A arqueologia aparece, portanto, como disciplina capaz de ligar fragmentos materiais a pergunta sobre comportamento, imaginação social e condições de vida. Essa abordagem favorece uma leitura mais concreta e menos monumentalizada da herança grega. Em quarto lugar, mitos. Homero e filósofos desfazer a reverência automática aos clássicos, a presença de perguntas provocativas sobre Homero e Heráclito. Sócrates e a origem da democracia mostra que o livro não usa os clássicos, apenas como um conjunto de nomes veneráveis. Ao perguntar por que Heráclito teria atacado Homero ou quem transcreveu os diálogos de Sócrates, Papacostas chama atenção para disputas intelectuais. Mediações e contradições que normalmente desaparecem em versões escolares muito resumidas. A mitologia e a tradição literária grega são apresentadas como partes de um mundo vivo, sujeito a críticas e reinterpretações, e não como um repertório imóvel de verdades culturais. O mesmo vale para referências à democracia, a obra parece utilizar uma associação inesperada, uma dança ousada, para deslocar explicações excessivamente solenes sobre sua origem. O ponto analítico não é reduzir instituições complexas a uma anedota, mas demonstrar que processos culturais e políticos podem ter trajetórias menos lineares do que os resumos convencionais sugerem. Esse método de começar por estranhamentos ajuda o leitor a distinguir admiração de idealização. A Grécia Antiga é importante por seus legados, mas não precisa ser tratada como civilização perfeita, uniforme ou plenamente compreendida. Ao combinar humor, perguntas e revisão de Lycomons, o livro promove uma relação mais crítica com a autoridade dos textos e figuras consagrados. Por último, a herança grega e o papel dos arqueólogos na construção do conhecimento. O livro é apresentado também como homenagem aos tesouros herdados do mundo antigo e às pessoas que os descobriram em escavações. Essa dupla ênfase é significativa, o patrimônio não fala sozinho, e o que se sabe sobre ele resulte de trabalho de localização, preservação, comparação e interpretação. Ao incluir a arqueologia no centro da narrativa, Papacostas evita tratar a antiguidade como um acervo pronto, disponível sem intermediários para a cultura contemporânea. Ruínas, objetos e monumentos chegam ao público por meio de práticas que exigem método e que podem modificar interpretações aceitas. Para leitores iniciantes, essa perspectiva oferece uma noção útil de como o conhecimento histórico é produzido e evidências materiais não são simples ilustrações de histórias já conhecidas. Elas podem ampliar, confirmar, complicar ou desafiar ideias transmitidas por textos posteriores. A valorização dos arqueólogos tampouco desloca atenção exclusivamente para especialistas. Pelo contrário, reforça a proposta de tornar o patrimônio inteligível fora da universidade, mostrando por que fragmentos aparentemente modestos podem importar, em comparação com livros limitados a deuses, heróis e batalhas. Esta abordagem integra a recepção cultural da Grécia ao trabalho material que sustenta parte considerável de sua reconstrução. O resultado é uma visão de legado que envolve tanto o passado grego quanto as responsabilidades modernas de estudá-lo e preservá-lo. Em conclusão, toda a Grécia Antiga em um papo de elevador é indicado principalmente a leitores que desejam entrar em contato com a antiguidade grega sem começar por uma obra acadêmica extensa ou excessivamente especializada. Também pode interessar a estudantes em fase inicial, admiradores de mitologia que queiram situar lá em contextos históricos e sociais, e visitantes de museus ou sítios arqueológicos que busquem ferramentas para olhar além das peças mais famosas. Seu benefício intelectual está em reorganizar o repertório habitual sobre a Grécia, em vez de separar rigidamente história, mito, filosofia e arqueologia. O livro mostra que essas dimensões se cruzam na tentativa de entender como diferentes pessoas viveram e imaginaram seu mundo. A obra se distingue, dentro da divulgação histórica, menos por prometer uma cobertura exaustiva do que por sua forma de exposição. O diálogo entre dois homens em um elevador cria uma dinâmica de pergunta e resposta que acolhe a curiosidade do leigo e permite abordar assuntos amplos por entradas concretas. O humor e as perguntas inesperadas não substituem o conteúdo. São recursos para questionar a imagem cerimonial e distante da civilização grega. Em particular, o destaque dado a práticas cotidianas, objetos, monumentos e ao próprio trabalho arqueológico diferencia o livro de introduções concentradas apenas em mitos célebres, ou grandes pensadores ou eventos políticos. Para quem procura profundidade documental, ele funciona melhor como porta de entrada do que como estudo definitivo. Para quem procura uma visão ampla, inteligível e crítica, oferece uma aproximação consistente entre o legado clássico e os vestígios humanos que o tornam acessível hoje. Se você quiser apoiar Theodoros Papacostas, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!